Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 99. Nenhum dos habituados da casa compareceu ao almoço. Rubião esperou ainda alguns minutos, chegou a mandar um criado ao portão, a ver se vinha alguém. Ninguém teve de almoço sozinho. Em geral, não podia suportar as refeições solitárias. Estava tão afeito à linguagem dos amigos, às observações, graças, não menos mimo que aos respeitos e considerações, que comer só era o mesmo que não comer nada. Agora, porém, era como um sal que precisasse de algum guivir, para expelir o espírito maligno que se metera nele. Já queria mal o portador da carta, porque a deixara cair, ignorar era um benefício. E depois, a consciência vacilava, ia da entrega da carta à recusa e à guarda indefinida. Rubião tinha medo de saber algum, ora queria, ora não queria ler nada no rosto de Sofia. O desejo de saber tudo era, em resumo, a esperança de descobrir que não havia na nada. David apareceu, enfim, entre o queijo e o café, na pessoa do Doutor Camacho, que voltara de Vassouras na véspera à noite. Como David da escritura, trazia um jumento carregado de pães, um cantaro de vinho e um cabrito. Deixara gravemente enfermo um deputado mineiro, que estava em Vassouras e preparou a candidatura do Rubião, escrevendo às influências de Minas. Foi o que lhe disse aos primeiros golos de café. Candidael? Após então quem? Camacho demonstrou que não podia ver melhor. Tinha serviços em Minas, não tinha. Ou algum. E aqui os tem de grande relevância. Mantendo comigo o orgão das ideias, tem recebido solidariamente os golpes que me dão, além dos sacrifícios que todos fazemos pelo lado pecuniário. Sobre isto, não me diga nada. Digo-lhe que hei de fazer o que puder. Demais, o senhor é a melhor solução da divergência. O divergência. Bocim, o doutor Hermenegildo, de Catatas Altas, e o coronel Romualdo, dizem que ambos, em caso de divaga, querem apresentar-se a dividir os votos. Ou seguramente...
Simão.
Mas creio que não teimarão. Quando eu lhes mandar, dá que confirmação dos chefes. Porque foi uma das coisas que me lançaram ácara. É que eu não tinha poderes, confessei que, para aquele caso imprevisto. Mas e possuía a confiança dos superiores, os quais me aprovariam. Creia que está feito. Emessa, pensa que trabalho aqui sacrificando e dando por dinheiro e algum talento para não valer a um amigo que tantas provas tem dado de fidelidade aos princípios? Oh, isso não. Aonde ouvir-me, iratar o que lhes proponho. Rubião, comovido, fez ainda outras perguntas acerca da luta e da vitória, se eram precisas algumas despesas já, ou carta de recomendação e pedido, e como é que se havia de ter notícias frequentes do enfermo, etc. Camacho respondia a tudo, mas recomendava-lhe cautela. Em política, disse ele, uma coisa de nada desvia o curso da campanha e dá vitória ao adversário. Contudo, ainda que não saísse vencedor, tinha Rubião a vantagem de ficar cá com o seu nome sufragado, e o precedente contava-se por um serviço. Firmeza e paciência, concluiu. E logo em seguida, é eu próprio que sou. Se não um exemplo de paciência e firmeza. A minha província está entregue a um grupo de bandidos. Não há outro nome para a gente dos Pinheiros. E além disso, digo-lhe isto com dor, e em minha par particular, tenho amigos que me intrigam. Uns ganhadores, que querem ver se o repartido me repele e se me tomam o lugar. Não falemos disso. Ah... Meu caro Rubião, isto de polica pode ser comparado à paixão de nosso Jesus Cristo. Não falta nada que o disse de, né, nem o discípulo que vende. Coroa de espinhos bofetadas, madeiro, e afinal morre-se na cruz das ideias, pregado pelos escravos da inveja, da calúnia e da ingratidão. Essa frase, caída no calor da conversa, pareceu-lhe digna de um artigo, reteve-a de memória. Antes de dormir, escreveu-a em uma tira de papel. Mas, na ocasião da conversa, enquanto a repetia consigo para fiçá-lo, Rubião dizia que se animasse, que ele era homem para grandes campanhas. E não fugisse de caretas.
De caretas, seguramente que não. Nem de pões verdeiros, disso se vê. Caos espero, que se acautelem no dia em que subirmos. Onde pagar tudo?
Ouça-me este conselho, em política, não se perdoa nem se esquece nada. Quem fez uma paga, creia que a vingança é um prazer. Continuou sorrindo, há muita delícia. Enfim, contados os males e os bens da política, os bens ainda são superiores. Há ingratos, mas os ingratos demitem-se, e prendem-se, perseguem-se. Rubião ouvia subjugado. Camacho impunha, faiscavam-lhe os olhos. Os anatemas brotavam-lhe como da boca de Isaías, as palmas do triunfo verdejavam-lhe nas mãos. Cada gesto parecia um princípio. Quando falava com os braços abertos, ferindo o ar, era como se desdobrasse um programa inteiro. Ia se embriagando de esperanças, e tinha o vinho alegre. De uma vez parou diante de Rubião. Vamos lá, deputado, ensaie um discurso pedindo-lhe o encerramento da discussão, senhor presidente. Vamos, diga comigo. A senhor presidente, peço a vossa excelência. Rubião interrompeu-o, erguendo-se, teve uma espécie de vertigem. Via-se na Câmara, entrando para prestar juramento, todos os deputados de pé, e teve o léfrio. O passo um cálifrio. Contudo, atravessou a sala, subiu à mesa do presidencia, prestou o juramento de estilo. Talvez a voz lhe fraqueasse na ocasião,